Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Obras, trabalhos e serviços. Capítulo 13. Escolher praticar boas obras é primeiramente uma decisão pessoal e não coletiva. Depois da abordagem de alguns dos principais aspectos que determinam a classificação de obras diante do Senhor, entendemos ser muito significativo também destacar que a opção pela prática de boas obras, ou o andar nelas, refere-se a uma decisão pessoal, e não coletiva como alguns querem alegar que seja. Assim como a opção por receber a salvação oferecida por Deus é uma decisão pessoal ou individual, assim também a opção em relação à decisão de andar nas obras que acompanham a salvação ou que Deus de antemão já preparou também é uma decisão pessoal. 1 Coríntios 3, 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Hebreus 6, 9. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Por outro lado, quando mencionamos acima que a decisão de andar nas boas obras de antemão preparadas por Deus é pessoal ou que cada cristão deve estar atento a como edifica sobre Cristo, não estamos alegando que o Senhor não usa de forma cooperativa o conjunto de obras, trabalhos e serviços realizados por muitos cristãos. Nas Escrituras, podemos observar que os cristãos também são considerados como parte da nação santa, do povo escolhido e do povo de propriedade exclusiva de Deus para anunciarem, por meio de suas palavras e dos seus atos, as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor não intenta que somente um cristão ou um punhado muito restrito de cristãos cumpram a missão de mostrar a glória de Deus em Cristo Jesus ao mundo. Pelo contrário, o propósito de Deus é exatamente o oposto. O propósito de Deus é manifestar a sua glória ao mundo por meio de muitos que nele creem, conforme é exemplificado nos textos a seguir. 2 Coríntios 4, 15. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, torne abundante a ação de graças, para a glória de Deus. 1 Pedro 2, 9 até 12. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, vós que, em outro tempo, não ereis povo, mas, agora, sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas, agora, alcançastes misericórdia. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. A vontade do Senhor inclui o fato de que a sua glória seja manifestada para todas as pessoas de todas as nações, povos, tribos e línguas, mas para que esta ação também seja feita por meio das pessoas do seu povo exclusivo, ou seja, todos aqueles indivíduos que foram comprados pelo sangue de Cristo, que receberam o Senhor no coração e que estão em todas estas nações, povos e tribos do mundo. E sendo a vontade de Deus que por muitos a sua glória seja conhecida, esta vontade também assim será cumprida, pois nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Entretanto, uma inadequada compreensão do papel individual e do papel do coletivo na prática de obras, assim como a não distinção entre eles, pode causar um significativo dano aos indivíduos e, por consequência, também ao coletivo. Um coletivo somente existe porque existem os indivíduos que o compõem. Portanto, é a partir daquilo que se realiza por intermédio dos indivíduos que também expressa a realização do coletivo. Um rebanho de ovelhas, por exemplo, somente existe se houver ovelhas individuais que o compõem. Caso contrário, ele é somente um conceito virtual e vazio, assim como não pode existir um corpo se não houver um conjunto mínimo de membros individuais devidamente unidos para o comporem. Muitas pessoas, porém, tendem a inverter o processo da composição do coletivo a partir dos indivíduos e passam a querer tratar os conjuntos como se estes pudessem ter vida somente a partir do próprio conceito de grupos, ainda que sem a presença dos indivíduos que os tornam um coletivo. Desta forma, como o mundo está associado a um cativeiro de corrupções, muitas pessoas, por exemplo, procuram atribuir a ele e aos seus subconjuntos toda a culpa pelo padrão corrompido de vida que elas individualmente adotam. Sob o conceito de que o coletivo tem vida em si mesmo, as pessoas, também como exemplo, começam a alegar que o governo A ou B é o responsável pelo que acontece em suas regiões, que o partido A ou B é que tem causado isto ou aquilo, que a empresa X ou Y é que tem corrompido o mercado, que a instituição religiosa A ou B é que rege o comportamento de certas pessoas, e assim por diante. Ora, as coletividades dissociadas de pessoas não têm vida em si mesmas, pois elas são operadas e comandadas por indivíduos que se associam a elas com fins em comum. São os indivíduos vivos é que conferem vida às coletividades. Portanto, se as coletividades são corrompidas, são as pessoas que as corromperão. Se as suas coletividades param de funcionar ou até deixam de existir, são as pessoas que abandonarão a vida das coletividades específicas que constituíram. Entre outros termos, as escrituras também chamam várias coletividades de principados e potestades, destacando, porém, que também elas não funcionam por si só, podendo inclusive virem a ser operadas por dominadores deste mundo tenebroso e que, por sua vez, são instigados e fortalecidos por forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Assim, se várias pessoas querem transmitir a ideia de que um indivíduo pode se esconder detrás de uma coletividade, convém ressaltar aqui que isto não é aplicável perante Deus e na salvação em Cristo. E por isto também, o Senhor Jesus Cristo nos ensina que a porta da decisão para o caminho da novidade de vida que vem do reino de Deus é estreita, pois uma pessoa somente consegue passar individualmente por ela. Mateus 7, 13 até 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso, o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado, o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. João 10, 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Diante disso, vemos que um dos principais aspectos que Cristo veio revelar ao mundo, quando se apresentou a ele como o Salvador vindo do reino celestial, é que Deus criou os seres humanos para cada um deles viver e andar segundo a fé pessoal nele e que, por meio desta fé, um indivíduo não precisa ficar sujeito aos fluxos coletivos do mundo, ainda que habite em lugares onde as pessoas tentem impor este tipo de fluxo de vida aos outros. 1 Pedro 4, 1 até 5. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que, no tempo passado da vida, fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias, e acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. quando também vemos os exemplos na Bíblia como o de Noé, Abraão, José, Ruth, Moisés, Josué, Esther, Daniel e outros, podemos ver claramente que estes fizeram uma firme opção de andar em fé e nos caminhos do Senhor, ainda que se encontrassem em meio a coletividades predominantemente opostas a Deus. E por isto, experimentaram pessoalmente o favor do Senhor e inclusive foram canais de grande impacto benéfico também para as suas sociedades. Portanto, apesar de as decisões e os atos pessoais de um indivíduo poderem contribuir com o bem coletivo ou poderem se opor a ele, o posicionamento da escolha de como viver e andar em relação a Cristo e às obras de Deus é individual. A vida cristã não é somente uma proposição para as pessoas deixarem de ser do mundo. Ela também é o oferecimento de um novo caminhar em novidade de vida. E da mesma forma como a salvação não é coletiva, assim também a decisão diária de caminhar em Deus não é coletiva, mas caracterizada por continuamente fazer escolhas pessoais. Lucas 9:23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. João 8:12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quão significativa, então, é esta expressão quem me segue, pois o Senhor não diz que aquele que seguir no fluxo coletivo de um elevado número de pessoas, ou da maioria, será aquele que não andará em trevas. Assim, o local para o conhecimento da verdade não está no fluxo dos movimentos coletivos, mas na fé pessoal em Cristo. João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 8, 31-32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Além disso, complementando o ensino de que a porta para a vida eterna é estreita, o Senhor Jesus também declarou que caminho que conduz a ela é similarmente apertado. Logo, se a opção pela porta para receber a salvação vinda de Deus é por decisão pessoal, o caminhar em Cristo também o é. Apesar de Deus usar várias vezes a expressão um povo seu, o Senhor também nos ensina que este povo é composto por indivíduos que têm um nome próprio e que têm características individuais de filhos e de membros do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois corpo de Cristo, e, individualmente, membros desse corpo. Os filhos de Deus não são chamados pelo Senhor para serem independentes de Deus e dos demais membros do corpo de Cristo. Pelo contrário, são chamados para atuarem de forma cooperativa, mas isto não significa que o coletivo possa impor os seus anelos ou desejos aos membros de Cristo. Em Cristo, cada membro é ligado ao corpo e se mantém ligado a ele individualmente e não coletivamente, tendo todo o corpo de Cristo um só e soberano cabeça sobre cada um dos membros. Conforme abordado amplamente no estudo sobre o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo, os filhos de Deus compõem a família de Deus e são chamados para cooperar e atuar em conjunto com ela. Entretanto, ou ainda assim, cada um dos filhos de Deus tem atributos singulares e um relacionamento pessoal para ser cultivado com o Senhor, de quem cada filho efetivamente deveria ser dependente em tudo. Por isso, um dos pontos centrais associados à salvação em Cristo é um cristão entender que ele não precisar mais ser guiado pelo impulso coletivo para escolher e realizar obras no mundo, pois a ele está disponível um relacionamento pessoal com o Senhor para poder andar nas obras de antemão preparadas por Deus para andarmos nelas. Um cristão não deve submissão ao mundo guiado pela soma das vontades dos que andam na carne e não segundo Cristo. Em vez disso, todo cristão é chamado para se submeter a Cristo e ser atuante no mundo conforme Deus o guiar e fortalecer. Romanos 8, 10 até 14. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas, se, pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Muitas pessoas usam o argumento de que o sistema do mundo lhes impõe os comportamentos. Porém, para aquele que conhece o conselho do Senhor, este tipo de argumento não condiz ou expressa o que Deus oferece às pessoas por meio da fé em Cristo Jesus. 1 João 5, 4 até 5. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Se um cristão não está vencendo o mundo e continua a praticar de forma desenfreada as obras deste, é porque ele não está vivendo e andando na fé em Cristo como é chamado para fazê-lo e, por consequência, não está andando no Senhor. 1 João 4, 1 e 4. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 3, 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente, ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Cristo em vós, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo, a divina semente permanece naquele que é nascido de Deus, e assim por diante, são expressões que apontam para a condição do coração de indivíduos, mostrando-nos que é a partir da presença de Cristo em um indivíduo que este pode optar pela prática de boas obras ou por andar nelas, e não pelo aspecto externo ou coletivo. Colossenses 1, 26 até 27. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Optar por receber a Cristo no coração como Senhor, passar a segui-lo e andar segundo as boas obras de Deus são ações diretamente associadas a decisões exclusivamente pessoais diante do Senhor. E nem mesmo um outro cristão pode se colocar entre Cristo e aquele que quer seguir ao Senhor para saber o que ele deve fazer ou o que deveria rejeitar. Aqueles que insistem na tentativa de se colocarem como líderes de outras pessoas na sua vida cristã, também para a definição e ordenação de quais obras, trabalhos e serviços específicos que elas devem fazer ou deixar de fazer, resistem à vontade e o ensino direto de Cristo para não serem líderes e guias de outras vidas. Ponto apresentado amplamente com vários textos das Escrituras nos temas sobre o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo, o Evangelho da Justiça, o outro Evangelho e a comunhão dos cristãos no mundo. Se um determinado cristão, ou até um grupo de cristãos, se afasta de seguir a Cristo e de andar nas boas obras que Deus de antemão preparou, isto não precisa implicar que outros cristãos também o façam, pois o seguir a Cristo, primeiramente, é pessoal, e assim deve ser aprendido e praticado. Um cristão é enviado pessoalmente por Cristo para estar no mundo, e ele precisa estar atento para não se tornar escravo de instituições coletivas, inclusive daquelas que alegam representar a Cristo na Terra. E isto, porque um dos principais danos que estas instituições almejam produzir é privar o cristão das suas decisões pessoais diante de Cristo e, assim, colocá-lo em posição de risco de destruição precisamente no coletivo ou o que muitos denominam de suas assembleias ou congregações. Provérbios 5, 14. Quase cheguei à ruína completa, no meio de toda a assembleia. Ou, quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Quando as pessoas se afastam de ouvir a instrução de Cristo, concedida por meio do Espírito Santo, sobre o que pessoalmente deveriam fazer ou deixar de fazer e, em contrapartida, começam a dar ouvidos àqueles que indevidamente se intitulam líderes de suas vidas espirituais, é a homens e mulheres, e aos objetivos destes, que elas passam a servir, e não a Cristo. Neste último caminho, as pessoas podem voluntariamente vir a se tornarem escravas de outros e de seus grupos, ficando, inclusive, sujeitas ao risco de fazerem destes líderes os seus ídolos. Uma vez que o adorar também é expresso como servir, quando uma pessoa serve a outro indivíduo em contrariedade à instrução de Deus e segundo o que esta outra pessoa lhe instrui a fazer, ela também se coloca em posição de risco de vir a venerar ou adorar aqueles em relação aos quais ela não deveria fazê-lo. 1 Coríntios 3, 4. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu, de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens. Gálatas 2, 4 até 5. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeterão com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Considerando que um cristão prestará contas pessoalmente ou individualmente a Deus da sua vida no mundo, e nenhuma outra pessoa e nenhuma instituição poderão representá-lo nesta hora tão crucial diante da eternidade, não há razão para uma pessoa seguir a seus semelhantes e às suas instituições pensando que poderá se justificar diante de Deus por ter seguido a outros em vez de ter seguido a Cristo que se oferece a guiar a cada um dos que nele creem. Romanos 14, 11 até 12. Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. 2 Coríntios 5 horas e 10 minutos. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. 1 Coríntios 3, 13. A obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Visto que cada indivíduo prestará contas pessoalmente ou diretamente a Deus, não seria melhor também cada um desde já dobrar os joelhos diante dele e confessá-lo como Senhor em vez de buscar querer ser guiado pelo coletivo ou por outras pessoas? Uma vez que é diante do Senhor que cada cristão prestará contas, não é melhor ele buscar ao próprio Senhor desde já para os passos e atos específicos de sua vida, recebendo também desde agora as instruções de Cristo que serão bem reconhecidas na futura prestação de contas. O próprio Senhor Jesus Cristo desde já oferece o seu Espírito Santo para habitar no coração de todo o cristão para que cada um desde agora e a cada novo dia seja guiado em toda a verdade para também ter as suas obras aprovadas mais adiante na prestação de contas. E o Senhor Jesus Cristo verdadeiramente concede o Espírito Santo a todo aquele que nele crê e o recebe como o Senhor em sua vida, conforme vemos a seguir. João 7, 38 até 39, a. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluíram rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. João 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Gálatas 4, 3-6. Assim, também nós, quando éramos menores, meninos, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Romanos 8, 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É pelo fato de o Espírito do Senhor poder estar sempre e em tudo com aqueles que têm a Cristo como o Senhor que um cristão também pode optar em fazer todas as obras, trabalhos e serviços segundo a instrução, a direção e a força do Senhor. No Salmo 1, também podemos observar que a bem-aventurança exposta nela é personalizada. E nem o fato do conselho dos ímpios, o caminho dos pecadores e a roda dos escarnecedores serem mencionados no plural, ou fazerem referência aos seus coletivos, faz com que estas alternativas sejam proveitosas para aquele que as segue. Porém, o ponto ressaltado neste salmo é o posicionamento individual de cada pessoa a favor da vontade de Deus e em rejeição às atitudes e conselhos dos que se opõem ao Senhor. Salmos 1, 1-6. Bem-aventurado o homem, o indivíduo, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores, na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Por fim, ressaltamos ainda que um coletivo não muda por mudanças iniciadas pelo coletivo. Um grupo incorre em mudanças significativas se os indivíduos deste grupo mudarem significativamente. E alguns coletivos nunca poderão ser mudados, somente deixados ou extintos, pois são caracterizados pelo conjunto de pessoas que praticam coisas em comum e cuja mudança das suas práticas automaticamente extingue os seus conjuntos coletivos. Por exemplo, uma horda de ladrões e salteadores não pode mudar para ser um coletivo de pessoas honestas e honradas, pois se isto acontecer, eles já não são mais ladrões e salteadores. Se todos de um bando deixarem de ser ladrões e salteadores, o conjunto chamado Horda de Ladrões e Salteadores se extingue ou deixa de existir. Assim, o coletivo chamado Mundo não pode ser salvo, pois é composto pela soma dos atos que lhe compõem. Por isto, a única solução de uma pessoa em relação ao mundo é ela individualmente deixar de ser parte dele e do andar no compasso das obras infrutuosas das trevas. Desta forma, aqui novamente, escolher deixar de ser do mundo e de praticar as suas obras, para ser filho de Deus e andar na luz do Senhor, é uma decisão pessoal. Por meio de conceitos sobre coletividades, grupos ou conjuntos em que não há uma balanceada ênfase também do que são os atributos de cada indivíduo, várias pessoas querem passar a ideia de que a responsabilidade é de todos ao mesmo tempo, mas também a presunção equivocada de que a responsabilidade também não é de ninguém. Muitas pessoas, inclusive propositalmente, procuram se esconder atrás do coletivo para não mudarem as obras que cada um, com a ajuda pessoal de Deus, deveria mudar na sua própria vida. O conceito da responsabilidade coletiva, mas que não esclarece que ela na realidade não existe dissociada da responsabilidade individual das pessoas que compõem uma coletividade, é um dos grandes fascínios que o diabo não quer que seja conhecido com clareza para manter as pessoas aprisionadas nas suas ilusões. Repetidamente, quando as pessoas dão mais ênfase ao coletivo do que o relacionamento com Deus, elas passam a amar o coletivo e as suas obras mais do que a Deus, bem como também se inclinam a negociar a verdade para proteger o coletivo. E, por sua vez, quando as pessoas valorizam mais o coletivo do que o andar pessoalmente na vontade de Deus, elas também começam a se inclinar à prática das mais absurdas ações ou obras que supostamente lhes são sugeridas pelo que chamam de seus grupos ou coletividades. Já em Cristo, toda a humanidade recebeu uma alternativa para que as pessoas individualmente possam se achegar a Deus, ainda que a maioria não o faça. Cristo trouxe a possibilidade de que cada um, independente do todo ou da maioria, possa viver e andar segundo o querer de Deus. Romanos 1, 16-17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Depois que os cristãos pessoalmente sabem em quem têm crido, e este aspecto também está bem firmado em suas vidas, eles podem encorajar uns aos outros a nunca deixarem este lugar pessoal em Cristo. Porém, quando fraquejam no entendimento de que cada um serve ao Senhor em primeiro lugar, tendem a querer seguir as obras de uma coletividade com seus líderes, em contrariedade àquilo que da parte de Cristo lhes é dito a seguir. Portanto, em Cristo, o cristão tem a provisão para pessoalmente poder escolher o bem e rejeitar o mal. E isto, obviamente, também se aplica às obras, trabalhos e serviços a serem praticados ainda que o mundo ao seu redor apontei para outros caminhos. Porém, para compreender e experimentar esta verdade em sua vida, o cristão precisa, pessoalmente, se dispor a praticar a obra de comer o alimento sólido e não se manter somente no leite e na discussão sobre os princípios mais elementares do ensino de Cristo, conforme segue. Hebreus 5, 13-14. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O mundo não é um simples jardim de infância da maldade, mas é experimentado nela. Por isto, o cristão também é chamado pessoalmente para amadurecer no Senhor para discernir, pela comunhão com Deus, o bem, o caminho no qual deveria andar e as obras que deveria praticar neste caminho, bem como para estar apto a discernir o que está associado ao mal para que o rejeite mediante a sabedoria e o poder do Senhor. Assim, para discernir tanto o bem como o mal é essencial saber que em Cristo está toda a vida, todo conhecimento e todo discernimento, mas também que cada um pode, pessoalmente, se achegar sempre ao Senhor. Por outro lado, é crucial um indivíduo estar ciente de que sem Cristo, ele não está apto para andar nos caminhos ou nas obras de Deus, nem mesmo para discernir e escolher o bem e rejeitar o mal. 1 Coríntios 2, 12-16. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Romanos 8, 1 até 2. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte.